בעזרת השם, דף ט', ציטט הדוג'ה ערכים, עולה פסוע בווינצון אוף דף, שלום עליכם. Estamos da feta mudbet na última linha estreita, então na metade da página praticamente, começando uma nova Mishnah, Matnitin. Então, estamos vendo várias Mishnayot de passagem. A primeira Mishnah do capítulo fala, não tem nada menor do que um shekel com relação ao Erech, não tem nada maior do que 50 shekelim com relação ao Erech. E de passagem, a gente também tem outros assuntos que também tem um mínimo e tem um máximo. Então fala essa Mishnah, אין מרגעים פחות משבוע אחד ולא יתר על שלושה שבועות. Com relação à impureza da lepra, nega tzarat, então, no mínimo, demora uma semana para a lepra se purificar, no máximo, três semanas. Então, vamos ver na Gemara isso. Fala, Gemara, פחות משבוע ניגי אדם. Esse mínimo que demora uma semana, no caso da lepra de uma pessoa, no caso específico de Shchin ou Mirvá, ou seja, uma mancha de lepra que apareceu numa bolha de sarna da pessoa ou numa queimadura. Se aparece essa mancha de lepra e o Kohen diz que temos que esperar uma semana, se depois de uma semana nada mudou, o Kohen purifica essa mancha. Então, esse é o caso mínimo que demora uma semana para purificação. Velo entre as Shloshah Shavuot, e no máximo demoram três semanas. Ninguém batiu, isso se trata da lepra da casa, manchas de lepra na parede da casa. O Kohen vem e avalia essa mancha e diz que temos que esperar uma semana. Nada mudou, temos que esperar outra semana. Nada mudou, na terceira semana, o Kohen purifica a casa. Então, esse é o máximo de três semanas de purificação numa situação dessas que temos que esperar. Então, temos que esperar o veredito do Kohen. אמר רב פאפה, צדקתך כערי ראל, אלו ניגי אדם. משפטיך תאום רבה, אלו ניגי בתים. O pasuk menciona a primeira caridade de Hashem, צדקתך כערי ראל. Depois menciona, משפטיך תאום רבה, a justiça. Então fala רב פאפה, o que o pasuk menciona a caridade, também é uma referência ao que a gente acabou de falar. A lepra da pessoa, que às vezes só demora uma semana para a pessoa se purificar. E no caso do Mishpatecha Teum Rabá, que é um rigor da justiça, algo mais grave, se trata dessa lepra da casa, que às vezes demoram três semanas para purificação, é mais rígido. Pergunta, Pashti Dekra Bemaiktiv. Qual é a explicação literal desse pasuk? Não um midrash que associa com lepra. O que o pasuk veio dizer literalmente? Então vamos ver duas explicações. Amar Avida, Imale Tzidkatecha Kiare Leil, מי יוכל לעמוד לפני משפטיך תאום רבה? כבר אני יודע, explicando, se não fosse a sua caridade, Hashem, quem que conseguiria se manter com a justiça rígida? Ninguém conseguiria se manter com a justiça rígida de Hashem se não fosse a caridade, a piedade de Hashem. Se fala, אני יודע. רבה אמר, צדקתך כערי ראל, מפני שמשפטיך תאום רבה. E vamos ver a explicação disso na sequência, o que Rabba veio dizer. ומה קמי וקוי הדיסקוסו? Então, Rabi Elazar e Rabi Yossi e Rabi Hanina. A discussão é a mesma do que Rabi Elazar e Rabi Yossi e Rabi Hanina. Que o quê? Deitman foi ensinado. Rabi Elazar Amar Kovesh. Fala, Rabi Elazar, quando Hashem tem piedade no povo judeu. O povo judeu pecou, mas Hashem tem piedade mesmo assim. Hashem pega parte dos pecados e esconde embaixo do que se acabou. Embaixo do trono divino de Hashem. Esconde esses pecados lá, para atrasar o castigo do povo judeu, esperando que talvez o povo vai fazer tshuva, vai se arrepender e vai consertar esses pecados. Então, fala Rabi Elazar, quando a gente tem piedade do povo, o povo pecou, e conforme a justiça rígida merece o castigo, a gente pega parte dos pecados, esconde embaixo do trono divino que se acabou, e dessa forma atrasa o castigo, esperando que o povo faça tshuva. Assim fala Rabi Elazar. E Rabba concorda com Rabi Elazar. Hashem tem caridade com o povo judeu, através disso que ele coloca esses pecados, Beteom Rabba, num lugar escondido. Rabi Yossi e Rabi Hanina amar, não sei. Fala Rabi Yossi e Rabi Hanina, é diferente. Quando Hashem está julgando o povo, tem pecados, tem mitzvot, e o povo merece o castigo, mas Hashem quer ter piedade com o povo, mesmo com os pecados. Hashem diz que o povo merece piedade. Não que Hashem esconde os pecados para depois usar esses pecados para o castigo, se o povo não faz tshuva, não como disse Rabi Elazar, que Hashem esconde os pecados, mas os pecados ainda demandam o castigo, fala Rabi Yossi ben Hanina, mesmo com os pecados, Hashem tem piedade do povo, sem esconder. Hashem diz, mesmo com esses pecados, o povo judeu merece a piedade, merece a caridade. Então, isso que disse Rabi Judá, se não fosse essa piedade de Hashem, quem é que conseguiria se manter com a justiça pura, com a justiça rígida? Então, Rabi que era Beazar, e Rabi Judá que era Beosib Rabi Hanina. Essas duas explicações de Rabi e Rabi Judá sobre o Pasuk, Tzidkatecha Kerener, é a mesma discussão entre Rabi Elazar e Rabi Yossi ben Rabi Hanina. Rabi vai como Rabi Elazar e Rabi Judá vai como Rabi Yossi ben Rabi Hanina. Mas tem mais uma Mishnah. E agora, quem quiser pegar papel e caneta para anotar, pode facilitar. Também tem muitos cálculos sobre o calendário. Mas eu vou tentar simplificar. Então fala a Mishnah. Em Purtim, me arba chodashim ameubarim bashanah. Velo nire, yeter al shmone. Então, o calendário judaico segue o ciclo da lua. É um calendário lunar. Então, a lua demora 29 dias e meio praticamente para dar uma volta em torno da Terra. E seguimos esse ciclo da lua. 12 ciclos da lua formam um ano. Então, tem situações que o mês lunar tem 30 dias, tem situações que tem 29 dias. Então, uma vez que o ciclo da lua em volta da Terra demora 29 dias e meio praticamente, então, às vezes a lua nova vai nascer no final do dia. Então, o próximo dia vai ser o Rosh Chodesh, o primeiro dia do novo mês. Então, vai depender quando nasce a nova lua para fixar se o Rosh Chodesh é no dia 30 ou no dia 31 do mês que passou. Se o mês tem 29 dias, então no próximo dia já é o primeiro do próximo mês. Se tem 30 dias, o próximo dia 31 desse mês já é o primeiro dia do próximo mês. Se o mês tem 29, o mês, é um mês incompleto, Chodesh Chaser. Se tem 30, é um Chodesh Malé, é um mês cheio. Então, por padrão, um mês tem 30 dias, um mês tem 29 dias. Dessa forma, dois meses tem 59 dias junto. Então isso equilibra o Rosh Chodesh. Uma vez que o ciclo da lua é 29 dias e meio, então dois ciclos da lua são 59 dias. Dessa forma, quando a gente tem um mês de 30 dias, um mês de 29, a cada dois meses, o Rosh Chodesh cai no mesmo dia que a lua nasce. Se nesse mês a lua nasceu no dia do Rosh Chodesh, então, depois de 29 dias e meio, a lua vai dar outra volta e vai nascer. Com mais um mês, 29 dias e meio, temos 59 no total. Então, quando um mês tem 30 dias, outro mês tem 29, o segundo Rosh Chodesh, o Rosh Chodesh do segundo mês, também vai cair no dia que a lua nasce. E também, depois de dois meses, a cada dois meses, que são, de modo geral, 59 dias, o Rosh Chodesh cai no mesmo dia que a lua nasce. Por isso, o ideal é que sejam 30 dias, 29 dias, intercalando. Mas, tem situações que os sábios decretam que vão ter mais do que 6 meses cheios de 30 dias, ou mais do que 6 meses de 29 dias. Dependendo da situação, tratado de Rosh Hashanah traz casos que tem necessidade de decretar um mês assim, um mês assado. Então, fala a Mishnah, no mínimo, temos 4 meses de 30 dias no ano. No mínimo, 4 meses de 30 dias. Aí fala a Mishnah o que não está claro. E não mais do que 8. A questão é sobre o que se refere e vamos ver na Gemara um debate. Fala a Mishnah outra coisa de passagem. Na festa de Shavuot, era oferecido no Bet HaMikdash 2 pães. Vimos em Menachot bastante sobre isso. Esses dois pães de Shavuot não podem ser assados no Yom Tov nem no Shabbat. Então, de modo geral, na véspera de Shavuot assavam os pães e os pães eram oferecidos no Bet HaMikdash no dia seguinte, no segundo dia do assamento, e os Kohanim comiam. Então, no mínimo, os pães eram comidos no segundo dia do assamento. Na véspera assado, esse é o primeiro dia, segundo dia Shavuot era comido. No máximo, os Telechem eram comidos no terceiro dia do assamento. O que acontece se véspera de Shavuot cai no Shabat? Não vão assar no Shabat, vão assar na sexta, é o primeiro dia. Shabat é o segundo dia. Domingo é Shavuot, vão comer nesse terceiro dia do assamento, do preparo dos pães. Lechem Aparim, Enechal Pachot Mitecha, Velo Yeter Alechad Assar. No Shabat, ofereciam no Betamigdash 12 pães. Lechem Aparim, também vimos em Menachot. Então, nesse Shabat, oferecem 12 pães. Os Kohanim vão comer no próximo Shabat. Então, os 12 pães não podiam ser assados no próprio Shabat. Então, de modo geral, na sexta-feira os pães eram assados. E no outro Shabat, no nono dia depois do preparo, eram comidos pelos Kohanim. Isso no mínimo. No máximo, a espera é de 11 dias. O que acontece se sexta e quinta é Rosh Hashanah? Yom Tov, não podemos assar o Lechem HaPanim. Então os pães vão ser assados na quarta-feira e vão ser comidos no outro Shabbat, no 11º dia depois que eles foram assados. Mais ainda, En Katan Emor Pachod Mishmone Velo Yeter Hashem Asa. A mitzvah de Brit Milá é no oitavo dia, principalmente, do nascimento do bebê. E se o oitavo dia cai Shabbat ou Yom Tov, não faz diferença, a gente faz o Brit Milá. Mas isso é só se a gente tem certeza que o oitavo dia do nascimento é no Shabbat ou no Yom Tov. Não temos certeza que o bebê nasceu no Shabbat, então no próximo Shabbat vai ser o Brit Milá. Então, no mínimo, o Brit Milá vai ser no oitavo dia. E às vezes, no máximo, a espera é de 12 dias, que o Brit Milá vai ser no 12º dia depois do nascimento. Ou seja, numa seguinte situação, o bebê nasce em Berash Mashot, entre a sexta e o Shabbat, entre o pôr do sol e a saída das estrelas, entre a sexta-feira e o Shabbat. Então, quando ele nasceu, a gente não sabia se ele nasceu ainda na sexta-feira ou ele nasceu já quando entrou o Shabbat. Esse momento de Berash Mashot, entre pôr do sol e saída das estrelas, é um momento duvidoso. Não se sabe se é dia ainda ou é noite já. Então, nesse caso, a gente não sabe se o bebê nasceu na sexta-feira. Se ele nasceu na sexta-feira, o Brit Milá dele tem que ser na próxima sexta-feira. Digamos que o bebê nasceu no Shabbat já, então o Brit Milá dele tem que ser no Shabbat, e pode ser feito no Shabbat. Mas, nesse caso de dúvida, temos um problema. Não podemos fazer Brit Milá do bebê na sexta-feira, porque talvez ele nasceu no Shabbat, e a sexta-feira é o sétimo dia do nascimento. Não podemos fazer Brit Milá no Shabbat, porque pode ser que o bebê nasceu na sexta-feira, e o Shabbat é o nono dia depois do nascimento, e não podemos fazer o Brit Milá no Shabbat, a não ser que seja no oitavo dia do nascimento. Então, nesse caso, vamos fazer o Brit Milá no domingo. O que acontece domingo e segunda é Rosh Hashanah? Não podemos fazer Brit Milá em Rosh Hashanah, porque não é o oitavo dia do nascimento do bebê. Então vamos fazer o Brit Milá na terça-feira, que é 12º dia depois do nascimento do bebê. Então, o assunto dessa sugiá agora que a gente vai ver é o primeiro assunto da Mishnah sobre o calendário. Então, pelo nome é Mailonirá e Eteral Shmone. A Mishnah disse, no mínimo, temos 4 meses de 30 dias. E a Mishnah fala, no máximo temos 8 meses. E não fala do quê? São 8 meses de 30 dias ou 8 meses de 29 dias? Amar Ravuna, lo ira la hachamim, la'aber yeter al shmone. Fala Ravuna. O que a Mishnah vem dizer é que no máximo temos 8 meses de 30 dias. Não podemos ter 9 meses de 30 dias. Então pergunta, mais na Tishah de Lo, por que não podemos ter 9 meses de 30 dias? Qual o problema? Temos um problema assim. Vamos revisar o que a gente falou antes. A Lua demora 29 dias e meio praticamente para dar uma volta em volta da Terra. Então, como a gente mencionou, se vamos fazer um mês de 30 dias, outro mês de 29, total de 59, estamos corrigindo o Rosh Chodesh. Uma vez que demoram 29 dias e meio para a Lua dar uma volta na Terra, 2 meses vão ser 59 dias exatamente. Então fazemos 30 dias um mês, 29 dias o próximo mês. Dessa forma, a cada 2 Rosh Chodesh, o Rosh Chodesh cai no mesmo dia exatamente que a Lua nasceu. O que acontece, a gente vai dizer que em vez de ter um mês de 30, um mês de 29, 6 de 30 no ano, 6 meses de 29 dias no ano, vamos ter 9 meses de 30 dias. Temos um problema. Estamos aumentando 3 dias no ano. Então, se tudo está equilibrado, um mês de 30, um mês de 29, e assim por diante com os 12 meses, então, o Rosh Hashanah desse ano caiu quando nasceu a Lua. O Rosh Hashanah do ano seguinte também vai cair. Porque a cada 2 meses, o Rosh Chodesh cai no mesmo dia que a Lua nasce. Rosh Hashanah é Rosh Chodesh Tishrei. Então, se tudo está equilibrado, o Rosh Hashanah vai cair no mesmo dia que a Lua nasce. Se temos 6 meses de 30 dias, 6 meses de 29 dias. Mas se vamos acrescentar mais 3 dias no ano, porque vamos ter mais, em vez de ter 6 meses de 30 dias, vamos ter 9 meses de 30 dias, o Rosh Hashanah vai cair 3 dias depois do nascimento da Lua no ano seguinte. Estamos aumentando 3 dias no ano, estamos então atrasando o Rosh Hashanah 3 dias. Então o Rosh Hashanah do ano seguinte, em vez de cair no dia que nasce a Lua, vai cair 3 dias depois. E as pessoas vão se espantar e vão fazer pouco caso dos sábios. Vão falar, vocês não sabem de fixar o calendário. Vocês fixaram o Rosh Hashanah 3 dias depois que nasceu a Lua. Podem achar que os sábios fazem o que querem. Então, por isso, não podemos ter 9 meses de 30 dias, para não atrasar o Rosh Hashanah 3 dias. Mudashtanamika kadimate treyome. O que você me diz? Não podemos ter 9 dias... 9 meses e 30 dias no ano, mas podemos ter 8 meses de 30 dias. Então, se vamos ter 8 meses de 30 dias, temos 2 dias a mais no ano. Em vez de 6 meses de 30 dias, temos 8 meses de 30 dias. Estamos acrescentando 2 dias. Então, o Rosh Hashanah seguinte vai cair 2 dias depois do que o nascimento da Lua, em vez de cair no mesmo dia. E as pessoas vão fazer pouco caso dos sábios. Explica que Damara Meshacha, que Gonchaitashana Meubere, Achanami que Gonchaitashana. Te explica. Quando a Mishnah fala, no máximo, temos 8 meses e 30 dias, esse máximo não é um ano normal. É um ano que o ano passado foi Shana Meuberet, um ano de 13 meses. Então, o ano passado foi de 13 meses. Teve um Adar Aleph, o Adar a mais. Então, nesse caso, Deibur Shana Chodesh, Dal Yar Hamalia, então, o ano passado, nesse caso da Mishnah, desse máximo de 8 meses e 30 dias, o ano passado teve 13 meses. O mês a mais teve 29 dias. Então, é um mês a mais com 29 dias, só um mês incompleto a mais. Então, uma vez que temos um mês incompleto a mais no ano passado, então isso equilibra, podemos ter um mês a mais com um dia a mais. O seguinte, se temos um mês a mais no ano passado com 29 dias, podemos ter um mês a mais com 30 dias no próximo ano, porque eles se cancelam. Numa situação dessas, Rosh Hashanah vai cair um dia depois do que o nascimento da Lua, não 2 dias. Pergunta da Kate Radium. O que adianta isso? Rosh Hashanah vai cair um dia depois do nascimento da Lua, as pessoas vão fazer pouco caso dos sábios. Se é só um dia de diferença, as pessoas não vão falar mal dos sábios. Um dia é algo mínimo, e a maioria das pessoas não consegue ver a Lua no primeiro dia, então não temos nenhum receio. 2 dias ou mais já temos receio. Assim explica a Ravuna, que a Mishnah fala que não podemos ter mais do que 8 meses de... Se trata de 8 meses de 30 dias no ano, mas podemos ter 7 meses de 30 dias. Nesse caso específico, que o ano passado teve 13 meses, e esse mês a mais teve 29 dias. E de modo geral, podemos ter 7 meses de 30 dias no ano. 8 meses é só quando o ano passado é Shana Meuberet nesse caso. Então, assim fala Ravuna, que quando a Mishnah fala que no máximo temos 8 meses, são 8 meses de 30 dias. E o caso desses 8 meses de 30 dias é um caso específico, que o ano passado foi um Shana Meuberet de 13 meses, e o mês a mais, o Adar Aleph, teve 29 dias. Se fala Ravuna. Ula Amar, lo nira lachachamim lechaser yeter al shmone. Fala Ula que não. O que a Mishnah veio dizer é que não podemos ter mais do que 8 meses de 29 dias. O Maitama que Amar, agora explica Ula a Mishnah. Matam en pochtin me arba chodashim ameubarim. בשנה, משום דלא נראה לחכמים לחסד יתר על שמונה. המשנה ב-MC הספיקה, משנה פורמה פרינסיפו. No mínimo temos 4 meses de 30 dias no ano. Por que no mínimo isso? Por que não podemos ter 3 meses de 30 dias? Porque não podemos ter mais do que 8 meses de 29 dias. Se vamos ter 3 meses de 30 dias, vamos ter 9 meses de 29 dias. Isso não. Quando a Mishnah Tisha Delo, por que não podemos ter 9 meses de 29 dias? Então, dei o que? Me atraciar a Tlatayomi. Então, como a gente explicou antes. Uma vez que o ciclo da Lua em volta da Terra demora 29 dias e meio, então se vamos ter um mês de 30 dias, um mês de 29 dias intercalado todo o ano inteiro, então nesse Rosh Chodesh, primeiro o Rosh Chodesh de Rosh Hashanah, o dia de Rosh Hashanah cai no dia que a Lua nasce. Dois meses depois também. Porque temos 30 dias, 29 dias, são 59 dias, que é exatamente o dobro de 29 dias e meio, que é o ciclo da Lua em volta da Terra. Então isso equilibra. Se vamos ter, em vez de 6 meses de 29 dias, vamos ter 9 meses de 29 dias, então estamos tirando 3 dias do ano, diminuindo os 3 dias. Se é assim, a gente vai diminuir os 3 dias no ano, então o próximo Rosh Hashanah vai cair 3 dias antes do que o nascimento da Lua. E as pessoas vão se espantar e falar mal dos sábios, vão dizer que eles não sabem fixar o calendário. A pergunta é, então o que você me fala? Que podemos ter 8 meses de 29 dias? Você está tirando 2 dias. Então Rosh Hashanah vai cair 2 dias antes do que o nascimento da Lua. E as pessoas também vão se espantar. Então, que demara mechacha, que gonchaita shana meuberet. Ahanami que gonchaita shana shelefanea meuberet. Dali acha chassina, beade acha malha. Então explica como a gente falou também. Isso que a gente está falando, máximo de 8 meses de 29 dias, é um caso específico, que o ano passado teve 13 meses. O mês a mais teve 30 dias. O Adar Aleph teve 30 dias. Então, é um dia a mais que se acrescentou. Então, podemos ter um mês a mais no ano seguinte com 29 dias, que eles vão se cancelar. Então, não vamos ter uma situação dessas, 2 dias de diferença entre Rosh Hashanah e o nascimento da Lua. Rosh Hashanah não vai cair 2 dias antes do que o nascimento da Lua, por causa desse mês a mais com 29 dias, porque o ano passado teve um mês a mais com 30 dias. Então eles vão se equilibrar. E Rosh Hashanah vai cair 1 dia antes do que o nascimento da Lua. A pergunta da Kata e Kahadioma, por que as pessoas não vão se espantar se vão falar Rosh Hashanah foi fixado 1 dia antes do que a Lua nasceu? Então, Savrit Hazuit Hazevanan Lav Adati. Não temos receio sobre isso. As pessoas vão dizer, deve ser que os sábios viram a Lua ontem, em Rosh Hashanah, e a gente não viu. Então eles não vão falar mal dos sábios. Viramos a página. Não é, Camifinha? Qual é a raiz dessa discussão entre Ravuna e Yula? Como é que se explica esse debate? Ravuna disse, no máximo temos 8 meses de 30 dias. E Yula disse, no máximo temos 8 meses de 29 dias. Desliga. Beibur Shanah, a discussão é sobre o Chodesh Aibur. O que acontece? Temos um ano com 13 meses. Quantos dias vai ter esse mês a mais? Essa é a raiz do debate. Então eu vou falar breve. Kama Ibur Shanah, Shloshim. Fala Tanakama, o Adar Aleph, o mês a mais no ano, tem que ter sempre 30 dias. Rabat Shimon Ben Gamliel, Omer Chodesh, fala Rabat Shimon Ben Gamliel, pode ter 29 dias, pode ter 30 dias. Então, explicando. Ravuna disse que a Mishnah se trata de um caso que o ano passado foi um ano que teve 13 meses e o mês a mais teve 29 dias. Por isso podemos ter no ano seguinte um mês a mais com 30 dias, porque eles vão se equilibrar. Então Ravuna vai como Ravuna chamou o Megamelo, que diz que o mês a mais pode ter 29 dias também, ou 30. Ula discutiu com Ravuna, porque Ula vai como Tanakama. Fala Ula, não podemos ter um mês a mais no ano, o Adar Aleph do Shana Meuberet, com 29 dias. Temos que ter 30 dias sempre. Então fala Ula para Ravuna, não podemos ter 8 meses com 30 dias, podemos ter 7, mas não 8. Ravuna disse, se o ano passado teve um mês a mais com 29 dias, podemos ter um mês a mais no próximo ano com 30 dias, e eles vão se cancelar. Dessa forma, o Shana vai cair com um dia de diferença do nascimento da Lua. Fala Lula que não. Esse mês a mais não pode ter 29 dias, tem que ter 30 dias. Então não podemos ter 8 meses de 30 dias no próximo ano, porque vai ter uma distância de 2 dias entre o Xaná e o nascimento da Lua. Então o Lula vai como Tanakama, que diz que o Hodesh Ayubur, o Adar Alef, tem 30 dias sempre. E Ravuna vai como Rabat Shalomega, que diz que pode ter 29 dias. Meitre pergunta. Ela tzeret chala, ela beomanef. A festa de Shavuot sempre cai no mesmo dia da semana do que o segundo dia de Pesach. Se o segundo dia de Pesach cai na quarta-feira, por exemplo, então a festa de Shavuot vai cair também na quarta-feira. A festa de Shavuot é sempre no dia 50, depois do começo da contagem do Omer, que é no segundo dia de Pesach. Então, fazendo a conta, a gente sempre chega que é o mesmo dia da semana. Vem Rosh Hashanah, Chala, Ela, O Beomanef, O Leoliburu. Aí fala a Braita, o que vai ser principal aqui. A festa de Rosh Hashanah ou cai no mesmo dia da semana do que o segundo dia de Pesach, ou no mesmo dia da semana do que Rosh Chodesh Iyar, o primeiro dia de Iyar. Analisa aqui, Agmará. Bishlama Leula, Damar Shmone Chaserim, Avdina, Meubarim Lo Avdina, Mashkachata. Tudo bem conforme Ula. Ula disse que podemos ter 8 meses com 29 dias no ano. Não podemos ter 8 meses com 30 dias. Podemos ter 8 meses com 29 dias. Então, encontramos uma situação dessa. Se temos 8 meses de 29 dias, então, Shneim Chaserim, Beomanef. Então, se temos 8 meses de 29 dias, o que vai ser feito é que vamos ter 4 meses na época do inverno, que inclui outono e inverno, vamos ter 4 meses com 29 dias, e 4 meses na época do verão, primavera, verão, com 29 dias. Então, para o nosso assunto aqui, estamos dizendo Rosh Hashanah em relação a Pesach, segundo dia de Pesach, ou Rosh Chodesh Iyar. Então, os dias que são reduzidos no inverno não mudam nada, não fazem a mínima diferença, somente os dias que são reduzidos da época da primavera e verão, que é a época de Pesach até Rosh Hashanah. Então, numa situação que o ano tem 8 meses de 29 dias, então vamos ter 4 meses de 29 dias na época do inverno e 4 meses de 29 dias na época do verão. Então temos um dia a menos na época do verão, porque em vez de um mês vai ter 30 dias, vai ter 29 dias. Então, nessa situação, Rosh Hashanah vai cair no mesmo dia do que o segundo dia de Pesach. Echad male v'echad chaser, leoriburo. Numa situação que tudo é intercalado, 30, 29, 30, 29, aí Rosh Hashanah vai cair no mesmo dia da semana do que o primeiro dia de Iyar. Conforme Yura dá para entender. Ela é ravuna de amar avdinan meubarim, hazini de mashkachat leoriburo. Porém, conforme Ravuna disse, podemos ter 8 meses de 30 dias no ano. Então, conforme Yula, vamos ter 4 meses cheios de 30 dias na época do inverno, 4 meses de 30 dias na época do verão. Numa situação dessas, estamos acrescentando um dia na época do verão. Em vez de um mês ter 29, vai ter 30. Então, temos um problema aqui. Seguindo essa contagem, vai ter um dia a mais no verão. Rosh Hashanah vai cair não no mesmo dia da semana do que o primeiro dia de Iyar, vai cair no mesmo dia da semana do que o segundo dia de Iyar. E a Breta não disse isso. Então a prova dessa Breta é contra Ravuna. Amara Ravuna, Ravuna responde. O Leula Minicha, também conforme Yula, essa Breta não faz sentido. Shmone Udelo Avdina, Hashiva Avdina. Hazimi de lo avdina besitva, avdina bekaita, fala avuna. Também Ula não tem como entender essa braita. Conforme Ula, não podemos ter 8 meses de 30 dias no ano, mas podemos ter 7 meses de 30 dias no ano. Então, se temos 7 meses de 30 dias, podemos ter 4 meses cheios de 30 dias no verão, 3 meses de 29 dias no inverno, ou 4 meses de 30 dias no inverno e 3 meses de 29 dias no verão. Numa situação que temos 4 meses de 30 dias no verão, é a mesma coisa do que Ravuna disse. para saber que dia da semana cai Rosh Hashanah em relação a Pesach ou Iyar, só levamos em conta os meses entre Pesach e Rosh Hashanah, nos meses do inverno, do verão. Conforme o também, temos 4 meses de 30 dias na época do verão, Rosh Hashanah vai cair no mesmo dia da semana do que o segundo dia de Iyar. A mesma pergunta que temos para Avuna, temos para Ula. O que disse Avuna? Podemos ter 8 meses de 30 dias do ano. Então vamos ter 4 na época do inverno, 4 na época do verão. Só estamos levando em conta os dias entre Pesach e Rosh Hashanah aqui. Então, o que a gente está levando em conta são esses 4 meses de 30 dias na época do verão. Então fala Avuna também, conforme Ula temos essa mesma pergunta. Porque Ula diz que a gente pode ter 7 meses de 30 dias. Então, se é assim, podemos ter 4 meses de 30 dias no verão, 3 meses e 30 dias no inverno. Mesma coisa. E Rosh Hashanah vai cair no mesmo dia da semana do que o segundo dia de Iyar. Ela Haman e Acherim. Então, conclui a Gemara, essa braita vai como Acherim, não vai como a nossa Mishnah. Nossa Mishnah disse que os sábios podem dizer que o mês vai ter mais do que 6 meses de 30 dias, ou mais do que 6 meses de 29 dias, como a gente falou, tem necessidades, tem situações específicas. Acherim fala que não. Detania Acherim Omrim, El Benatzeret Latzeret, Ben Beroshana Roshana, de Roshana, El Arbayamim Bilvat. Fala Acherim, sempre temos que fixar um mês de 30 dias, um outro mês de 29 dias. Os sábios, conforme Acherim, não tem como modificar isso. Então, fala Acherim, o calendário é fixo. Se Rosh Hashanah desse ano caiu no Shabbat, Rosh Hashanah do ano seguinte vai cair na quarta-feira, 4 dias depois da semana. É algo fixo. Vem mais a chama, Beret Hamisha. Se o ano que passou era um ano de 13 meses, e o mês a mais teve 29 dias, então teve um mês a mais com um dia a menos, um mês a mais com 29 dias naquele ano, então a distância entre Rosh Hashanah daquele ano e Rosh Hashanah do ano seguinte vai ser um dia a mais, em vez de 4 dias de diferença, vai ser 5 dias. Então, se Rosh Hashanah do outro ano caiu no Shabbat, no próximo ano vai cair na quinta-feira. Uma situação dessas, que o ano que passou teve um mês a mais, incompleto, um mês a mais de 29 dias com um dia a menos, então a distância entre o Rosh Hashanah do ano passado e o Rosh Hashanah desse novo ano vai ser de um dia a mais, em vez de 4 dias vão ser de 5 dias. Então, fala aqui Agmará, a breita de antes vai como Acherim. Conforme Acherim, não temos nenhuma situação que o Rosh Hashanah vai cair no mesmo dia da semana do que o segundo dia de Iyar. Na sobre Acherim, bem, amanhã falou mais que lá. A pergunta é que a Breta de antes disse que Rosh Hashanah pode cair no mesmo dia da semana do que o primeiro dia de Iyar ou segundo dia de Pesach. Então a gente falou, não pode ser que Rosh Hashanah vai cair no mesmo dia do que segundo dia de Iyar, porque conforme a Acherim, sempre temos que ter 6 meses de 30 dias, 6 meses de 29 dias. Então, vai cair no primeiro dia de Iyar. Mas pergunta, a Breta de antes diz que Rosh Hashanah pode cair também no mesmo dia da semana do que o segundo dia de Pesach. E quando é que isso se aplica? Então a Mara Meshach já fala, sabe o que sim? Que quando Shaitar Shana meu Beret, Veibur Shana lá medio, Dalyarcha le Beadiarcha, e Mashiachat lá beomane. Fala Meshach, o caso aqui é o seguinte: esse ano é um ano com 13 meses, então tem um Adar a mais. Esse Adar a mais teve 30 dias, então na época do inverno teve um mês a mais com 30 dias. Então, para equilibrar o calendário, a Harim vão dizer que na época do verão vai ter um mês de 30 dias a menos. Uma vez que o Adar, Aleph, é um mês a mais com 30 dias, então um dos meses da época do verão, entre Pesach e Rosh Hashanah, vai ter 29 dias. Uma vez que tem um mês a mais com 30 dias na época do inverno, vai ter um mês a mais com 29 dias na época do verão. Então, quando a gente vai comparar que dia Rosh Hashanah cai em relação à época de Pesach, vai chegar no segundo dia de Pesach. Uma situação dessas que falta um dia na época do verão, Rosh Hashanah vai cair no mesmo dia que o segundo dia de Pesach cai, da semana. Numa situação normal, de intercalado, 30, 29, 30, 29, Rosh Hashanah vai cair no mesmo dia que, da semana, que cai o primeiro dia de Iyar. Amada e lavada, barava, lerava, pergunta sabe para lá. Acherim, inyana, telashmoina. O que a Acherim vieram dizer? Se eles querem dizer que o ano tem que ser sempre assim, intercalado, que eles digam isso. Por que tem que falar de Rosh Hashanah desse ano cai 4 dias depois da semana do que Rosh Hashanah do ano passado. Se Rosh Hashanah do ano passado cai no Shabbat, Rosh Hashanah desse ano vai cair na quarta. Para quem falar isso? Pode falar. O ano tem que ser sempre intercalado. Não, os sábios não podem acrescentar a 6 meses, ou de 30 dias, ou de 29 dias. Por que eles têm que falar essa conta de Rosh Hashanah desse ano comparado com o do ano passado? A gente poderia fazer a conta sozinho? Então, falava, Hakamashman de Lobain al Mitzvah de Kadesh al Pireya. Achenim vieram enfatizar que sempre o Rosh Hashanah desse ano vai cair 4 dias depois da semana do que o Rosh Hashanah do ano passado. Independente se vieram testemunhas ou não. Isso que eles vieram dizer. Mesmo que normalmente venham as testemunhas dizendo que eles viram a lua nova, e aí os sábios vão decretar um novo mês, Kiddush HaChodesh, mas falar Achenim, temos que sempre fixar 30-29, independente das testemunhas. Isso que ele veio enfatizar. Mas que falar a Vina, pergunta a Vina. Vai cair uma de Shai, veio uma de Tlatinshani. Algo que a gente não mencionou ainda. Num ano normal, que é, os meses são intercalados 30-29, o ano vai ter 354 dias, mais 8 horas, e mais 876 partes de uma hora. Então, pergunta, a cada 3 anos, essas 8 horas que sobram de cada ano, vão acrescentar mais um dia no ano. Esse ano, sobrou 8 horas. No outro ano, 16. No outro ano, 24. No terceiro ano, já foi acrescentado um dia no ano. Então, numa situação dessas, a diferença entre Rosh Hashanah do próximo ano e Rosh Hashanah do ano passado, não vão ser de 4 dias da semana, vão ser de 5, porque tem um dia que foi acrescentado. Com essas 8 horas, que se somaram em 3 anos, somaram 24 horas. E essas partes de uma hora, 876 partes de uma hora, a cada 30 anos, também acrescentam um dia. Então, naquele ano também, o Rosh Hashanah do próximo ano vai cair 5 dias depois da semana do que era o Rosh Hashanah do ano passado. Porque a Rim disseram que sempre são 4 dias. Então, é verdade, mas uma vez que isso são coisas raras, não são coisas frequentes, a Rim não mencionou, mas é verdade, ele concorda com isso. Isso fala que Gemara paramos aqui por hoje. Não perca a meia, vamos continuar esse assunto e vamos ver uma Mishnah sobre mais assuntos de Tkiat Shofar e mais assuntos de passagem também que a gente vai entender. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.